Entrevista.
Presente em alguns filmes e desenhos animados, como os Jetsons, o carro voador deve ganhar nossas ruas, ou melhor, nossos céus, em breve. Carro voador não é o nome mais apropriado. No meio especializado, ele é chamado de eVTOL, a sigla em inglês para aeronave de propulsão elétrica e decolagem e pouso vertical. Diante da realidade do desenvolvimento rápido da tecnologia para esses veículos, podemos dizer que em pouco tempo eles estejam circulando nas cidades. Mas será que estamos preparados para essa novidade? Esse é o assunto de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. Mobilidade Aérea Avançada: Perspectivas, Desafios e o Papel do Estado. Convidamos o autor do estudo, Diego Benedetti, consultor legislativo do Senado, do Núcleo de Economia, Área de Transportes. O Diego está aqui com a gente no estúdio. Diego, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Obrigado.
Diego, a gente, claro, fica vendo ali a imagem, né, do desenho animado, Jetsons, né, aqueles carros voadores, né? Não sei se você curtia quando era criança.
Sim,
o Jetsons.
Claro, claro, claro.
Eu mesmo gostava do Jetsons. Gosto ainda do Jetsons, até porque algumas coisas que o desenho na década de 60 falava estão se tornando realidade em nossos dias.
Exatamente.
Que perspectivas em termos de mobilidade urbana o eVTOL, chamado popularmente de carro voador, abre?
Bom, Adriano, o grande fator de inovação, né, que o eVTOL traz é a possibilidade de escalar a movimentação aérea nos centros urbanos, né? Hoje a gente já tem uma demanda de movimentação nesses centros, que é suprida pela frota de helicópteros, mas com a introdução desse novo elemento aí na cadeia de mobilidade, a gente tem uma forma de integração muito mais sustentável em termos de emissões, em termos de ruído, para se ter essa movimentação pela via aérea nos grandes centros urbanos. E assim é esperado também um nível de integração muito maior com os outros modais, né, que tem nos grandes centros urbanos. Então, isso vem sendo debatido já há alguns anos, nacional e internacionalmente, e agora nos últimos anos isso vem se tornando uma realidade, com aeronaves já voando mesmo, em fase de teste e desenvolvimento já em solo brasileiro também.
E pelo que você acompanha, né, do desenvolvimento aí do eVTOL, para quando podemos esperar o início das operações comerciais, talvez aí numa cidade como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai?
Esse ponto é bem interessante e complexo, né? No final do ano passado, a IVE, que é uma subsidiária da Embraer, tinha previsto o início das operações, ou seja, a conclusão das primeiras aeronaves que hoje estão em fase de teste, para o final de 2026. O que eu acho bastante ambicioso, digamos assim. E não basta, claro, não basta ter a aeronave pronta, tem todo o processo de certificação. Depois que a aeronave está pronta e certificada, ainda tem o processo de certificação da operação em si, em quais modelos de negócio ela vai ser aplicada, né? Como serão os serviços oferecidos. Então, existe toda uma cadeia de implementação de um novo modal e de integração desse elemento no ambiente de mobilidade urbana. E isso leva tempo. Mas a boa notícia é que os nossos órgãos reguladores já estão se movimentando na mesma linha do que tem sido feito no exterior, assumindo aí abordagens experimentais para permitir que a tecnologia evolua e que aí sim se torne realidade, que todos nós possamos ver isso acontecendo, né? Ver aí esses eVTOL efetivamente operando no dia a dia aí sobre as nossas cabeças. Mas muito difícil precisar uma data. Eu não acho que isso vai acontecer em larga escala dentro do curto prazo. Mesmo assim, é absolutamente importante que o cenário jurídico normativo esteja apto, pronto para receber essa inovação.
Estamos conversando com o Diego Benedetti, que é consultor legislativo do Senado, falando aqui sobre o carro voador, que é o nome popular do eVTOL, que é o veículo, né? A aeronave de propulsão elétrica e decolagem e pouso vertical. Bom, hoje, principalmente nas grandes cidades, né, há um tráfego de helicópteros. Né? Principalmente aí empresários, né? Pessoas com alto poder aquisitivo usam helicópteros para se deslocar nas cidades, até que porque numa cidade como São Paulo, helicóptero permite cruzar a cidade de uma maneira bem mais rápida. Me corrija se eu estiver errado, mas com eVTOL, o que hoje esse serviço é feito pelo helicóptero de maneira bem restrita, ele pode ser ampliado porque ele é um veículo menor, talvez, né? Exige talvez uma estrutura menor do que um helicóptero, pode ser teoricamente mais barato, principalmente a longo prazo, do que um helicóptero, ou seja, mais pessoas poderão se deslocar pelos céus numa cidade, exatamente para ganhar tempo, para facilitar a mobilidade, até para se integrar a outros modais. É isso que é o eVTOL?
Isso, é muito comum essa comparação, né, do escopo de operação do eVTOL com os helicópteros, né? E tem lugar para todo mundo. Então, o helicóptero, ele vai continuar sendo necessário, ele tem, assim, um escopo muito amplo de operações que ele faz, atividades específicas que fogem completamente aos objetivos do eVTOL. E existe, sim, claro, uma zona de interseção onde você pode executar uma operação com o helicóptero ou com o eVTOL, mas o eVTOL, ele traz características que são muito convidativas para essa ação disruptiva de incluir realmente um elemento aéreo, né? Um elemento que opera por via aérea na cadeia de mobilidade urbana. Por quê? Porque o impacto dele, principalmente nas questões de sustentabilidade, é potencialmente bem menor. E como você disse, assim, no longo prazo, espera-se que isso se torne realmente uma solução do dia a dia. Que é claro, limitada a acessibilidade, né? A gente sabe que o custo desse tipo de transporte, ele é mais elevado mesmo, né? Mas ainda assim, a ideia é que isso aconteça numa escala maior do que a que acontece hoje e com um impacto bem menor para todo o sistema urbano.
Ou seja, seria uma espécie aí, já estou pensando aqui para frente, uma espécie de Uber, né, dos ares, né? Exatamente para as pessoas se deslocarem. Mas é claro, né, Diego, que isso vai trazer desafios para a segurança operacional. Fico pensando numa cidade como São Paulo, que tem um aeroporto dentro da cidade, o aeroporto de Congonhas, como vai ser complexo gerenciar isso. Infraestrutura das cidades, que vai ter que ter, né, um ponto para você pegar o eVTOL e descer do eVTOL. E na própria normatização desse modal, porque eu como leigo, mas eu acho que a legislação nossa está muito... Não abrange, não abarca essa tecnologia, esse modal, como deveria. E aí, que desafios tudo isso impõe?
Olha, em termos de segurança operacional, claro, né? O fator inicial que já é óbvio, assim, para essa questão é a própria experiência, né? As aeronaves, elas adquirem confiabilidade dos seus sistemas e das operações na medida em que aquilo é testado e operado, e por isso que é tão importante a abordagem experimental, a abordagem progressiva, para permitir que tudo isso seja testado e que requisitos de segurança sejam desenvolvidos de forma completa e suficiente, né? Então, é um equilíbrio muito complexo entre permitir que aconteça, para que haja evolução, e determinar os requisitos certos para que essa evolução ocorra de forma segura. Então, existe toda uma filosofia de evolução desses requisitos e desses limites operacionais, e hoje a gente tem os órgãos reguladores no Brasil e no mundo trabalhando junto com os agentes de mercado para permitir essa evolução. Na questão de infraestrutura também, apesar que pode-se argumentar que a estrutura existente para os helicópteros atende, em certa medida, a operação do eVTOL, mas quando a gente fala de uma inserção em escala no sistema de mobilidade urbana dessas aeronaves, aí a gente já tem sim que pensar em infraestrutura própria, com toda a facilidade necessária para carregamento da aeronave, para embarque e desembarque dos passageiros de uma forma mais integrada aos outros modais urbanos, né? E isso tudo traz sim uma complexidade maior, mas também abre portas para modelos de negócio que hoje não existem. E por fim, quanto à normatização, é exatamente o que você disse. Hoje a gente tem uma estrutura posta que vem da realidade previamente existente, né? E é assim mesmo que a normatização evolui. Ela tem mecanismos para permitir a evolução e ela tem toda uma filosofia de construção daquilo que deve ser definido como os requisitos para qualquer entrante que queira trabalhar, né, para explorar aquele mercado ali. Hoje a ANAC já tem dado os primeiros passos na construção de todo esse arcabouço normativo, o DCEA também, que são os nossos reguladores aí da aviação civil, do controle e do espaço aéreo, na mesma linha do que tem sido feito fora do Brasil, o que é muito positivo. Acho que a gente está num bom caminho para que todos esses desafios aí que você citou, eles sejam mitigados, sejam ultrapassados no médio e longo prazo.
E você falou nessa entrevista agora, né? Muito interessante essa entrevista que você está dando aqui para a gente na Rádio Senado, que já há previsão de em 2026, ou seja, ano que vem, né? Poder já em alguns um começo, né? Um embrião aí de uma operação comercial de eVTOL no Brasil. Então eu imagino que a discussão de uma legislação federal que abarque, né, esse novo modal já deveria ter começado no Congresso. Estamos atrasados para discutir esse assunto ou o timing está bom ainda?
Adriano, na verdade já começou, sabe? No final do mês passado iniciou a tramitação de um projeto de lei, projeto número 743 de 2025.
Senado ou Câmara?
Senado, que trata exatamente desse tema e que busca exatamente iniciar essa discussão do preparo, do ajuste do arcabouço jurídico normativo para que se possa ter a evolução dessa nova tecnologia da forma mais eficiente e mais segura possível. Isso está totalmente de acordo com o que a gente vem observando fora do Brasil, né? Em 2024 também, no ato de reautorização do Congresso americano, lá eles têm um processo onde periodicamente o Congresso estabelece as diretrizes para o órgão regulador deles, e eles colocaram toda uma sessão nesse ato dedicada à mobilidade aérea avançada. Você vê que existe uma preocupação, uma ênfase muito grande no desenvolvimento desse setor como um novo setor estratégico dentro do cenário de transporte e da aviação. Então, sim, é muito importante que o Brasil também, como país de tradição aeronáutica e de cultura aeronáutica, não fique atrás. E que todo o arcabouço jurídico normativo permita a evolução. Sempre, né, atentando para principal, eu diria a principal característica para a gente ter sucesso nessa construção, que é o equilíbrio entre o papel da lei e do regulamento, né? A gente tem hoje uma estrutura moderna em termos de entidades reguladoras e divisão de competências. Isso precisa ser respeitado e valorizado, porque é isso que forma a maturidade das instituições que vão poder gerar aí um mercado convidativo para a introdução aí eficiente e segura desse novo modelo.
Muito interessante. Conversei aqui com Diego Benedetti, que é consultor legislativo do Senado, da área de transportes, no núcleo de economia, autor do estudo publicado recentemente pela consultoria Mobilidade Aérea Avançada, Perspectivas, Desafios e o Papel do Estado. Se você quiser acessar esse estudo, você vai em senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Está lá o TD, né, o texto para discussão, 339. Está lá esse texto para você ver na íntegra as considerações que o Diego faz sobre esse assunto. Diego, parabéns pelo estudo, achei muito interessante e realmente o futuro está chegando e chegando rápido.
Com certeza. Muito obrigado, Adriano.
A gente tem que estar preparado para isso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quando tiver novidades sobre esse assunto ou sobre outros aí de mobilidade, por favor, a gente vai conversar de novo, tá bom?
Certamente. Obrigado.